Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania. Vamos lá? Hoje o meu convidado é o Dr. Ayrton Trevisan, ex-presidente da OAB Guarulhos, atual secretário de Justiça da cidade. Nós vamos falar sobre a atuação do advogado na execução das políticas públicas.
Fazia tempo que eu queria te receber aqui num Café pela Ordem, mas eu estava realizando um Café pela Ordem durante o horário de expediente. Eu sei que você é Caxias, você está lá trabalhando pela nossa cidade e não deu certo de você vir aqui. Mas hoje deu, né? Fora do horário de expediente, conversar um pouco com a gente que está aqui na advocacia, passando esse momento, é bastante apreensão. Como que você está vendo esse momento que a gente está vivendo no nosso país e no mundo?
Olha, também bastante apreensivo, muito preocupado com a desinformação que campeia a respeito dessa séria doença, um certo exercício da negação de que o coronavírus é perigoso, uma falta de cuidado muito grande, impedindo que a curva desça. É verdade que todos temos que ser contaminados em algum momento, mas já entramos num momento em que não tem mais vagas na UTI aqui em Guarulhos. Quer dizer, daqui a pouco começam a ser feitas escolhas. O prefeito está atrás de alugar novos leitos de UTI, mas estamos no limite aí. E vejo com muita apreensão porque eu discordo frontalmente do presidente Bolsonaro a respeito das consequências, não das consequências, a respeito da forma como ele pretende conduzir essa crise. E eu concordo que nós vamos ter um problema econômico sério quando isso passar. Mas nós podemos ter um problema econômico sério com 50 mil mortos, 100 mil mortos, ou um problema sério com 30 mil mortos, 20 mil mortos. A gente tem que fazer uma escolha pela vida. Mas estou muito apreensivo, efetivamente, porque o nosso país, se em países ricos a crise está muito grande, muito forte, imagina aqui que nós temos falta de saneamento, a população que não se alimenta direito, já tínhamos aí 12 milhões de desempregados antes dessa crise. Então a gente tem um caminho muito obscuro aí pela frente.
É verdade. Presidente, eu antes de começar propriamente o nosso bate-papo, você é muito conhecido, mas nem toda a nossa audiência te conhece, e eu queria te perguntar assim rapidamente: você é advogado há quanto tempo já?
36 anos.
36
Peguei minha
anos.
Primeira carteira no dia 31 de maio de 1984, então devo estar fazendo agora, dia 31 próximo, 36 anos de advocacia.
Excelente. Que área que você atuou, né? Que você está aí afastado temporariamente, mas que área que você atuou durante sua carreira?
Eu costumo dizer, presidente, que advogado que diz que advoga em todas as áreas, na verdade, não advoga bem em nenhuma, né? Porque é muito difícil de você absorver conhecimentos amplos em todas as áreas do direito. Depois de algum tempo, você conhece princípios em geral do direito criminal, do direito tributário, do direito trabalhista, do direito civil, princípios, mas não a profundidade do tema. Eu advoguei sempre na área trabalhista e empresarial, além de fazer também parte advocacia na área de imóveis, locações de imóveis, família e sucessões, e no civil em geral.
Perfeito.
Nunca fiz nada criminal, assim, apesar de gostar do tema, nunca caminhei para esse lado da advocacia criminal.
Como a gente tem muito estudante acompanhando a gente, né, e eu queria te fazer uma pergunta. Você sempre trabalhou com escritório próprio, né? Você sempre foi um empreendedor da advocacia, né? Ou você trabalhou
Sim.
Já...
Neste escritório, que hoje é meu, eu era funcionário. Quando eu comecei, eu trabalhei no escritório de advocacia de 83, 84 até mais ou menos 89, 90, eu era funcionário do escritório. Depois disso, eu acabei tendo uma participação societária O tempo passou, um sócio saiu, aumentou a minha participação. Infelizmente, a coisa de uns 4 ou 5 anos, faleceu o meu primo e meu sócio, que foi a pessoa que me colocou no escritório. E aí ficamos eu e um outro sócio dividindo o escritório. Atualmente eu estou afastado da sociedade, eu não sou mais sócio, o sócio é meu filho e o Dorival Scarpim, por conta de eventuais conflitos de interesse em função de estar no governo agora.
Tá. Quer dizer, 30 anos atrás você decidiu empreender, né? E aí a
Sim.
questão que eu te pergunto, é lógico que a situação é diferente, o número de advogados é diferente, mas você é um cara sempre atualizado. Você acha que vale a pena empreender na advocacia para quem está começando? Você acha que é uma área ainda com mercado? Assim, rapidamente, que tipo de dica de ouro que você conseguiria dar aí para os nossos amigos que estão acompanhando?
Olha, presidente, na verdade, assim, eu acredito no empreendedorismo de uma maneira geral e vejo que o advogado deve insistir e deve ter seu escritório e trabalhar. Só que, assim, como tudo na vida, nada cai do céu. Eu, apesar de ter entrado num escritório que já existia, o escritório não tinha tradição na área trabalhista, empresarial. E eu criei essa tradição no escritório a partir de um trabalho de muito estudo e de muita dedicação. A dica que eu daria para os nossos colegas, estudantes e recém-formados, e era uma coisa que me angustiava quando eu fui presidente da ordem, porque a ordem não consegue gerar trabalho, a ordem pode ajudar você a se melhorar enquanto profissional, criar diferenciais. A minha dica é que os colegas procurem nichos de mercado menos explorados que os outros, procurem se especializar nesses nichos, procurem ter diferenciais de pós-graduação, de um outro idioma. Eu sempre cito isso. Quando fui presidente, eu coloquei na OAB de Guarulhos um curso de italiano. E vocês podem me dizer, por que italiano e não inglês? Porque inglês tem dezenas de cursos, nós não precisamos ter. E o italiano é uma língua muito usada nos cursos de pós-graduação, tem muita literatura italiano, até pela origem do nosso direito, né, que é direito romano. Então, nós colocamos esse curso lá. E eu fiz o curso de italiano, mas por recreação. Sou neto de italiano, tenho cidadania. E, a par disso, eu tenho alguns clientes italianos, porque no site do meu escritório tinha uma versão em italiano, consta que eu falo italiano. E aí essas pessoas me procuraram. Então, eu tenho alguns negócios de clientes italianos por conta de um diferencial que é falar italiano. A pessoa queria um advogado que ela pudesse se comunicar aqui no Brasil na língua pátria dela. Então, o diferencial, a especialização, é o que a gente pode ter e que pode fazer com que a gente se destaque no meio.
Ter qualidade no serviço, conhecer do que está falando, dominar, é imprescindível.
Coca-Cola, viu, presidente? É Coca-Cola, eu tô.
É imprescindível, mas às vezes essas questões, né, que a gente não dá atenção no primeiro momento, acabam influenciando na nossa carreira, né? Falava ontem com a colega Valéria Norberto Figueiredo. E falei para ela que inicialmente não queria ser, não pensava em ser criminalista. Foi uma contingência que acabou me levando para essa área também. Então fica a dica aí para os novos advogados, né? Agora, você tocou aí na questão institucional, né? Falou da OAB. Eu queria só informar todos qual foi a sua atuação na OAB, qual foi a sua trajetória nos cargos da OAB.
Bom, presidente, eu vou procurar ser breve aqui,
Breve,
mas dizer
breve.
o seguinte: eu, ainda muito jovem, lá em 87, com 28 para 29 anos, eu me tornei professor de prática trabalhista da FIG. Tinha um estágio especial, que era um estágio que acontecia fora do curso regular, a antiga Lei 4.215, se eu não me engano, que era permitir que o estágio fosse feito curso. Então, eu dava aula nesse estágio especial. A partir daí, eu comecei a participar dos exames de ordem,
E
não
fala aí da aula.
pela. Hã? Como?
Me permita, você falou de aula. Entrou aqui a
Sim.
doutora Rosana Chemimian Magian. Mandar um abraço
Ah,
para ela, não é?
nossa,
Que é lá da nossa
grande amiga.
faculdade, onde você e eu também dou
Sim.
aula lá. Vai lá.
Bom, então, nessa época, o exame da ordem era feito na faculdade, com os advogados nomeados pela OAB. e com os professores. Eu, como professor, comecei a participar. Assim que eu completei 5 anos, porque era uma exigência da época, que tivesse ao menos 5 anos de inscrição, eu comecei a participar de exames da ordem. Desde então, participei de comissão de advogado trabalhista, comissão de ética, comissão de prerrogativas, enfim, fiz uma série de trabalhos, até que lá, por o ano 2000, 2001, fui convidado a participar de uma chapa como vice-presidente da então Joenice, da candidata Joenice Barba. Ganhamos a eleição, me tornei vice-presidente e, em seguida, isso, me tornei presidente por 2 mandatos, 2004 até 2009. Durante 6 anos aí eu fui presidente e de 2003, 2001 eu fui vice-presidente. Depois disso, me afastei um pouco da ordem e retornei na sua gestão, como diz o italiano, um tutufare, te ajudando naquilo que você pudesse precisar de mim. E, posteriormente, exatamente, vem a minha indicação para compor o governo e aí eu me afasto da ordem, até pelos conflitos que tem de um governo e de uma entidade que fiscaliza a sociedade civil como um todo.
Perfeito. Eu acho importante essa sua trajetória, porque mostra aí você construindo a sua carreira de advogado e, ao mesmo tempo, trabalhando na instituição que congrega todos os advogados. Eu queria saber de você, óbvio que eu acho que a sua opinião é que você acha importante essa participação, mas por que você acharia importante o advogado participar da vida institucional?
Olha, Alexandre, eu costumo participar das coisas. Eu não sou um crítico que fica de braços cruzados. Você já deve ter me ouvido contar essa história, vou contar aqui para os nossos amigos aqui do Instagram. Quando eu mudei para um apartamento, eu nunca tinha morado em prédio. Aí ia ter uma reunião de condomínio, a minha mulher falou assim para mim: você vai na reunião de condomínio? Eu falei para ela: não vou na reunião. Por que você não vai? Ah, não gosto de reunião de condomínio. Aí ela, que me conhece, fez assim: você não é capaz de descer na reunião e não voltar síndico? Aí eu falei para ela assim: olha, eu vou até lá. Se eu tiver alguma crítica a fazer, eu vou fazer. E se alguém apontar o dedo para mim e falar assim: por que você não faz? Eu vou pegar e vou fazer. Então, eu tenho essa característica que é de participar por dentro das coisas. Eu sou, hoje, não sou síndico, mas eu sou do conselho aqui do meu prédio. Fiz trabalho voluntário na Santa Casa, faço até hoje. E na OAB, o que me levou? Uma série de dificuldades que o advogado tem no seu dia a dia e que eu achei que eu pudesse ajudar a melhorar essa situação. E, de fato, a gente conseguiu. Não é que você faça grandes coisas, porque toda administração é difícil, de qualquer coisa que você administre, tudo é difícil. A OAB, a subseção não tem dinheiro, não tem orçamento próprio, você tem uma ideia, você tem que negociar essa ideia com São Paulo, São Paulo acaba tendo outras prioridades e você muitas vezes não consegue. Mas nós conseguimos abrir 6 varas na minha gestão de presidente, 6 varas da família de sucessões foram abertas nessa época. E você fala, o que a OAB teve a ver com isso? O trabalho político, o judiciário tem muita dificuldade de conversar com os políticos, né? Eles se preservam, sim, muito. Então, a OAB fica no meio disso, fazendo essa ponte. A gente conseguiu instalar a ESA em Guarulhos, na minha gestão. A gente conseguiu trazer muitos cursos, cursos de italiano. Conseguimos colocar informatização. E tudo isso para melhorar a vida do advogado. E para a gente conhecer melhor a profissão. A OAB não é um empecilho na vida do advogado. O advogado que conhece a OAB, que participa da OAB, que sabe os benefícios que a CASP tem, acaba tendo muito mais vantagem do que aquele que é ausente. Isso que me levou a ânsia de poder melhorar as coisas.
Quem te conhece um pouco mais sabe que o que você está falando é a mais pura verdade. Você tem essa voz forte, assim, né? E você é muito contundente às vezes, mas isso mostra que você é uma pessoa muito firme nas suas convicções, né, Ayrton? Você, quando você coloca sua opinião, você não tem medo de se expor, né?
Não.
Você fala, lógico, não irrefletidamente, também não é, não vou falar que você é perfeito, ninguém tem a pretensão de ser perfeito, mas você é uma pessoa que ganha o respeito até mesmo dos seus adversários políticos por essa sua franqueza, né?
Porque assim, não dá para a gente viver com mentira, E tem umas coisas que não dá para a gente ficar dando volta. As coisas são do jeito que elas são, do jeito que elas se apresentam. É, e aí, às vezes, parece até falta de educação, mas não é falta de educação. Eu costumo dizer, o brasileiro, né, que eu sou brasileiro, mas sou de origem italiana, o meu avô era italiano, está muito próximo de mim, o brasileiro pede desculpa de umas coisas que ele não devia se desculpar. É, eu viajei para a Itália uma vez, eu não tinha reserva num hotel, eu cheguei num hotel e perguntei assim, só tem um quarto para casal? O cara falou, não, não. Ponto. Não. Aqui no Brasil, o cara ia ficar se desculpando meia hora. E ele não tem culpa de eu não ter feito uma reserva e dele não ter o quarto. Você está entendendo? Sim. Então, às vezes, a gente fala não. Não desrespeitoso. Eu não tenho quarto. Então, às vezes, a gente fala as coisas de uma maneira sincera e beira, de fato, beira. Às vezes, a falta de educação até. A rudeza da palavra. Porque a palavra, às vezes, machuca a gente. Mas só que é uma característica da minha personalidade e também eu sou vencido bem, eu não fico, não tenho apego. Se a gente for debater alguma coisa, dividir num grupo um pensamento, eu coloco meu ponto de vista, defendo meu ponto de vista. Como bom advogado, modéstia à parte, eu defendo meu ponto de vista. Agora, se a maioria for contra o meu ponto de vista, eu continuo no grupo. Se não for um absurdo, né? Eu continuo no grupo.
Perfeito. E aí chegamos finalmente aí à questão da sua ida para o governo. Né? Nós viemos de um governo que recebia muitas críticas, né? Na gestão passada, gestão do prefeito Almeida. Eu ouvia com muita frequência, não que eu fosse aí também concordasse com essa crítica, mas se falava muito que tinha muitos secretários, ou a maioria dos secretários eram de fora, não se valorizavam os profissionais da cidade e tal, e você acabou aceitando esse desafio de entrar para o governo Guti, né? Sacrificando aí o seu escritório. Eu sei que você gosta muito de advogar. E, primeiro, eu queria saber o que te motivou a fazer isso, né? A aceitar esse desafio de ir para o governo e virar vidraça, né? Porque quando a gente está no governo, com razão ou sem razão, a gente recebe muitas críticas, né?
Olha, presidente, é assim. Como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu não fico como espectador, né? Tem gente que nasceu para ficar na plateia aplaudindo ou vaiando. Eu não nasci para ficar na plateia aplaudindo ou vaiando. Eu nasci para ficar lá dentro da quadra, lá, sendo objeto do aplauso ou da crítica. Não ligo para crítica, entendo que uma pessoa pública não pode ter muita, como é que eu vou dizer assim, ser muito apegado, ficar muito tristinho quando falam isso, quando falam aquilo da gente, né? Eu não ligo muito para isso, mas o que me motivou foi justamente procurar apoiar. Eu acho que 16 anos de poder que o PT teve aqui em Guarulhos fez mal ao próprio PT, em termos de Guarulhos e em termos de Brasil. Talvez dois
a falta
mandatos.
De renovação.
Sim, a falta de renovação. Presidente, por que eu não concorri um terceiro mandato, podendo concorrer um terceiro mandato? Porque eu não conseguia mais me reinventar. O meu primeiro mandato foi muito melhor do que o meu segundo mandato. Eu era muito mais inexperiente do ponto de vista de administrar a OAB, mas muito mais. No segundo era mais experiente, mas. Sabe aquela história? Fala assim, não contaram para o cara que era impossível, ele foi lá e fez. A gente é assim quando a gente chega. Chega cheio de gás. No meu segundo mandato, eu já não tive o mesmo gás. E no terceiro, eu teria muito menos. E a gente precisa dar espaço para que as coisas se reciclem e se desapegar dessas coisas. Depois disso, eu não concorri mais a cargo de direção da OAB local. Acho que fui candidato uma vez a conselheiro numa chapa que não ganhou em São Paulo. E fiquei nisso. Ao governo, eu achei que o governo veio mal, principalmente o último governo, e que a gente tinha que mudar alguma coisa. E o Guti era um jovem, que tinha dois mandatos de vereador já, uma pessoa de quem eu tinha as melhores informações, como parlamentar, de ser uma pessoa correta, enquanto parlamentar. E por meio de amigos comuns, acabamos conversando. Eu não tenho amizade fora, tenho amizade hoje com ele, não tinha amizade nenhuma, não o conhecia só de nome, como ele me conhecia de nome. E resolvemos apoiá-lo. Eu, para ser sincero, não sei qual era a expectativa dele. Eu não tinha expectativa de vencer a eleição. Assim, eu não apoiei o candidato pensando em ter um espaço em governo.
Não
Talvez
foi no
se eu
segundo
pensasse...
turno. Como? Você não entrou na campanha no segundo turno?
Não, não, não. Eu entrei na campanha lá em 2015 com o Guti, no começo de 2015. E lá em 2015, pensando assim, o Guti é jovem, então ele devia ter 30 anos, mais ou menos, nesse momento que eu estou te falando, porque ele ganhou a eleição com 31, se eu não me engano. Guti é jovem, nós vamos para a eleição, ele já teve uma boa votação para vereador, já foi bem votado para deputado federal, quase foi eleito, ele vai ter musculatura melhor, volta em 18 como deputado federal e em 20, que seria agora, se candidata a prefeito, já mais velho, já com mandato de deputado. E eu estou te falando de mim, não estou te falando dele, do que ele pensava.
A sua leitura.
Na minha leitura. Porque se eu quisesse fazer uma aposta, falar assim, eu quero apoiar alguém porque eu quero estar num governo, na leitura inicial eu teria apoiado o Eloy ou o Eli Correa.
Verdade.
Porque eram os dois caras que tinham chance efetivamente lá naquele momento, lá atrás. Mas não era isso o meu projeto. Meu projeto era apoiar alguém novo, que até que não ganhasse, no futuro poderia ganhar. Só que aí vem o vento da mudança e o Guti ganha a eleição. Mas eu não tinha acordo nenhum com ele. O apoio era um apoio, pura e simplesmente. Emprestei alguma coisa que eu possa significar e as amizades que eu tenho a favor da candidatura dele. Mas ele ganha a eleição. E ao ganhar a eleição, ele é um jovem, ele não tinha tido um outro mandato de prefeito, falta grupo para administrar. E aí entra o fato de eu não fugir da raia. Ele precisou de mim no governo, eu fui ser presidente da AGRU, que é a Agência Reguladora de Saneamento Básico, que foi extinta depois, para acompanhá-lo, e fiquei no governo, mas com o que eu sou hoje. O que, que eu sou hoje? Você é um jurista no governo? Eu sou um conselheiro. Eu sou um conselheiro jurídico-político com o prefeito. Uma pessoa mais velha, que tem alguma experiência de vida que ele não tem, naturalmente, quase 30 anos mais velho que ele, e que pode engordar as possibilidades de apreciação de pontos de vista para que ele possa decidir, né? Leva uma opinião a mais, baseada numa experiência, para que ele possa tomar decisões. E aí, fico um ano na AGRU, e ele precisou de mim, então, na Justiça, e aí estou já indo para o terceiro ano, até o final do ano eu completo 3 anos como secretário de Justiça. Mas o que me motivou foi isso, e aqui em Guarulhos, né? Porque eu tive muito orgulho de ter sido presidente da OAB de Guarulhos. Eu não teria o mesmo orgulho de ser conselheiro estadual da Ordem. Falei, por quê? Ah, eu nasci aqui, presidente. Meu pai nasceu aqui, meu avô chegou aqui em 1910. Eu tenho muito apego, muito bem-querer por essa cidade. Então, eu poder ser presidente da OAB de Guarulhos, eu poder ser secretário de Justiça de Guarulhos, é algo que me enche de orgulho, sinceramente, me envaidece bastante.
Perfeito. Já vou fazer uma outra questão para você, mas eu queria cumprimentar o Gisidine, a Thalita, tem uns nomezinhos assim, Davi, a Tônia, a Terezinha, a Yara Castro, o Rui de Glanvoller, o Abner Vidal, o Giovanni Principato, o professor Renato Romão, o doutor Ricardo Martins, a Ariane, a Nayara, a Áurea Solange, o Rafa Treves, o
Meu
Wagner Borges.
sobrinho que está em Milão. O Rafa Treves é meu sobrinho que está
Conhece?
trabalhando em Milão.
Milão, olha que bacana. Tem muita gente aqui, a Luana, o Leonardo Cedaro, o Alex, tal. O pessoal mandou aqui boa noite, parabéns. Falaram da participação na OAB, que só engrandece a carreira. Marco Paiva, Isabelle Araújo, tem um monte. Mas eu queria te perguntar nessa questão da prefeitura, né? Você disse que a sua função lá é uma função de conselheiro jurídico, não sei se foi a expressão que você usou. Nós contamos em Guarulhos, salvo engano, com mais de 80 procuradores concursados que, nessa gestão do prefeito Guti, conquistaram a autonomia, né? Tem a Procuradoria-Geral do município, e você tem ali um papel de interlocução, imagino, com os procuradores. E aqui eu volto a destacar uma qualidade que eu vejo em você, né? Que é a capacidade do diálogo, né? Hoje em dia o diálogo tá um pouco difícil, né? As pessoas estão muito radicais, elas entram nas discussões já com a questão fechada. Eu queria que você falasse um pouco do diálogo e da sua experiência com essa interlocução com os procuradores do município.
Olha, presidente, eu tive o privilégio de ter presidido a subseção, e a subseção é uma prefeiturinha, né? Vamos dizer, em miniatura. Por quê? Você ganha eleição com vários apoios, depois você tem que administrar com esses apoios, você tem que solucionar os conflitos entre os colegas que te apoiaram e que entre si necessariamente não se dão, mas tem em você um ponto comum. E fiz muita advocacia trabalhista, que tinha como um dos princípios a conciliação, sempre teve a conciliação como um princípio, e talvez isso tenha me ensinado a ter uma empatia, a se colocar no lugar do outro. Cheguei à secretaria, a procuradoria tinha acabado de ter autonomia no ano anterior, mas a procuradoria funciona lá dentro da Secretaria da Justiça, ela não é subordinada ao secretário de Justiça. Mas a gente trabalha em conjunto. E
Sim.
talvez, presidente, por eu ter sido presidente da OAB, e quando teve o primeiro concurso de procurador, franqueei a OAB aos procuradores então empossados, o doutor Prandini, doutor Rafael Prado, que eu me recordo agora,
Você
o
acabou de
Prandini.
falar do Prandini, ele entrou. Acabou de falar do Prandini, ele entrou. Ele estava ouvindo, atrás da porta.
Sim.
Um abraço, Prandini.
E aí o que que acontece? Eu chego lá com essas pessoas já tendo alguma referência minha da advocacia, tudo. Então, eu acabo tendo uma condição de diálogo com eles muito boa. A gente tem uma relação muito fraterna. Nós não concorremos, nós temos atribuições diferentes. Eles são procuradores, eu sou um conselheiro político que conhece direito. Então, a primeira coisa que eu falei quando me reuni com eles lá na minha sala, os procuradores-chefe, eu falei: olha, eu respeito a autonomia de vocês, mas eu sou advogado. Eu nunca vou abrir mão de debater com vocês. Se eu não concordar com algum parecer, com algum posicionamento, e vocês não me levem a mal, eu sou advogado, como
Sim.
vocês. E eu vou partir para o diálogo e nós vamos tentar esgotar a possibilidade de encontrar uma posição intermediária entre o ponto de vista de vocês e o meu, entre a técnica pura jurídica e o jurídico político. E isso tem funcionado muito bem. Nossa relação é ótima, mas fruto dessa condição que talvez eu tenha adquirido, de ser mais velho do que a maioria deles, e de ter tido algumas experiências que me permitem dialogar com eles, ser verdadeiro com eles, ter pontos de vista, não tem bola nas costas, não tem mentira. E às vezes aquela verdade até doída, mas é melhor a verdade do que a mentira. Então, nossa
Lógico.
relação é muito boa.
Nesse ponto, você que tem experiência com diálogo, por que você acha que o diálogo está tão difícil hoje na sociedade?
Olha, os ânimos estão exacerbados. Nós tivemos um problema sério na época do PT, onde o nosso presidente inflamava as massas contra as classes dominantes, um discurso meio de ódio em relação à classe, principalmente à classe média, se apavorava muito com esse discurso. Ele, numa conversa informal, ele era um, mas quando ia público, o presidente Lula, principalmente, fazia discursos atacando privilégios, uma série de coisas, e acabou criando uma legião de seguidores fanáticos dele. E não sei se o nosso povo precisa desses paizões, mas agora a gente vê um outro presidente com um perfil parecido com aquele perfil do Lula, só que de extrema direita, não mais de esquerda, e com o
Sim.
mesmo discurso e cativando as pessoas, as pessoas endeusando as outras pessoas. Eu tenho um defeito muito sério, presidente, eu não tenho ídolos. Eu não tenho ídolos. Como você não tem ídolos? Não tenho ídolos. Eu não tenho ninguém no mundo que o cara vai falar uma coisa e eu vou achar que ele é meu ídolo. Admiro, gosto, acho inteligente, mas eu penso com a minha cabeça.
Sim.
Eu acho que hoje nós estamos perdendo a capacidade de dialogar. Primeiro que assim, todo mundo vira doutor em tudo, né? Eu recebi hoje um recortezinho no WhatsApp. Não vejo a hora que o futebol volte, porque eu estou com saudade dos 200 milhões de técnicos, porque agora nós temos 200 milhões de médicos.
De médicos,
Porque
é
as pessoas...
verdade.
Não, agora não sou, ninguém mais é técnico, né? Porque sempre se disse isso, todo brasileiro é um técnico de futebol. Agora não é mais isso, todo brasileiro é um médico. Quer dizer, as pessoas vão na rede social, acham que os médicos são desonestos, todos os médicos do Brasil, porque eles vão colocar no atestado de óbito que a pessoa está morrendo com Covid-19, quando a pessoa não está morrendo. Quer dizer, todos os médicos, todos, não tem um cidadão honesto que não vá atender um pedido do governador que supostamente tem interesse em aumentar o número de mortes por Covid. Então, isso está virando um fla-flu danado. Está virando um fla-flu. E as pessoas perdem a capacidade de dialogar. E o diálogo é muito difícil quando você dialoga pelo Facebook, porque cada um faz uma fala. E é difícil, você não tem um ambiente onde você possa controlar isso e debater, com pergunta e resposta. O cara fala 5 minutos, e aí você responde, aí o outro fala. Então fica difícil de dialogar. E por outro lado, as pessoas acham que isso aqui é território perdido, né? O Facebook, o Instagram, a pessoa acha que ela fala o que ela quiser e que ninguém está vendo. E não é assim. Todo mundo está vendo. Você
Verdade.
está.
Não, nós temos que nos.
Eu comparo como se você estivesse dentro de um cinema que tem 700 lugares e você estivesse lá no palco. O pessoal está lá no escuro, você não está vendo quem está lá, mas tem um monte de gente te vendo. E
É
aqui é a mesma coisa.
verdade,
E os ânimos se acerbam. Eu não
eu acho que a
consigo
gente tem
entender.
que. Eu acho que a gente tem que pensar duas vezes, né, antes de fazer uma manifestação ou tomar uma posição. A gente tem muito problema na comunicação, acho que a gente tem muito ruído na comunicação, e você tocou num ponto fulcral que é o ânimo exaltado. A gente está com os ânimos à flor da pele, e qualquer coisa que o outro fale que aparentemente é contra o que a gente pensa, ele vira o nosso inimigo. Mas eu queria tocar num ponto assim, que uma consequência dessa falta de diálogo é que as pessoas têm demonizado muito a política, né? Tem criticado a política, existem pessoas que defendem até a volta da ditadura, uma ditadura militar. Alguns falam de AI-5, parece que não sabem ao certo o que estão falando, né? Até a liberdade para falar isso é a democracia que garante. Mas eu queria ouvir de você, que é uma pessoa que, como a gente falou, do diálogo, não que você seja, mais uma vez, ninguém está querendo dizer que o Ayrton, o Alexandre são perfeitos, a gente comete erros também, às vezes dá os nossos deslizes, a gente
Hoje
nem tem cabeça quente, né? Mas como que a gente pode recolocar a política? Que a política é a ciência do encontro, né? É através da política, na minha opinião, que a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas. Como que a gente faz as pessoas se interessarem pela política e voltarem a acreditar na política, Ayrton?
bom, primeiro a gente teve um problema sério, que o Brasil tem sucessivas ditaduras. Se a gente for voltar aí para trás, você tem a ditadura Vargas, depois teve na época do Dutra um problema, na época do golpe de 64, a gente estava na iminência de ter eventualmente uma ditadura de esquerda, acabamos tendo uma ditadura de direita, e essa ditadura nos impediu de falar de política. Nós ficamos de 64 até 83, mais ou menos, 84, sem poder falar de política. Muita gente sumiu, muita gente foi torturada, muita gente foi morta. E aí nós paramos de falar de política. E as pessoas desaprenderam. Eu vejo assim. Tem uma frase que é célebre que diz assim: quem não gosta de política é governado por quem gosta. Não tem jeito. Você não gosta da política? Ah, odeio a política. Então, eu gosto da política, eu vou governar você. Você que não gosta vai ser governado por mim que gosta. Ou você participa da política mesmo sem gostar, ou você vai ser governado por quem gosta.
Sim.
Outro ponto é que, assim, nós não vivemos uma ditadura, nós vivemos uma democracia. Ninguém se autoelegeu. Se você acha que todo político é picareta, foi você que escolheu o picareta. Eu não concordo com isso, com essa frase, mas, enfim, se você acha que todo é picareta, você escolheu o picareta. Então, você precisa fazer uma escolha melhor. É a sua escolha que está levando determinadas pessoas. Então, você vê alguns representantes do povo no executivo, em alguns lugares, no legislativo, em alguns lugares, que eles não teriam a mínima condição de estar ali. Mas o povo acaba os elegendo. É um problema da democracia. Eu vejo, tem gente que fala, não, bandido, política é tudo sem vergonha. Aí eu falo, venha para a política precisa de gente séria como você. Aí a pessoa, ah, mas eu não gosto da política. Ah, então você fica com essas pessoas que você taxa de sem vergonha. Entendeu? Sim. Então é muito complicado. E por outro lado, as redes sociais, que é uma coisa legal, por exemplo, hoje um analfabeto pode mandar um recado para você. Ele aperta o botão no WhatsApp e ele fala com você. Porque ele fala bem, né? Até porque nossas televisões são boas, a pessoa até aprende a falar bem assistindo televisão. Então o cara vai lá, aperta o botão e manda um recado para você. Ele é analfabeto e ele consegue se comunicar com você, o que é uma maravilha da tecnologia. Agora, ao mesmo tempo, pessoa que não tem a menor condição técnica de opinar. Outro dia um cidadão falava para mim que o decreto do Bolsonaro se sobrepunha ao do prefeito, do governador, se eu não conhecia a Constituição, não. Eu falei, olha, o senhor não leva mal, mas eu advogo há 36 anos. Eu conheço mais ou menos a Constituição. Se o senhor quiser conversar sobre a Constituição, vamos conversar. E ele encerrou a conversa. Então, uma pessoa que não tem noção do que está falando, fala de cloroquina, fala de Covid, mas não é que fala, emite uma opinião como se conhecesse profundamente. E esse é o mal da rede social. Esse é o mal da rede social. Porque antigamente, quem falava uma besteirinha dessa, falava num bar. Para 3, 4 amigos tomando uma cerveja. Ele ia para casa e aquilo morria ali mesmo. Hoje, sim, a pessoa fala besteirinha no Facebook e tem seguidor.
Verdade. Essa questão.
Então, que você... eu vive momentos delicados por conta disso. E aí tem o efeito manada. A pessoa, de repente, está eleita, de repente, perde a eleição por causa de uma rede social, o que também não é razoável.
Você
a única saída,
ponto...
presidente, a única saída que nós temos com esse país aqui é a educação. Enquanto o nosso povo não se educar adequadamente, dificilmente nós vamos conseguir ter uma democracia boa. Dificilmente.
Sim. Não, eu acho que é um processo de amadurecimento, né, Ayrton? E o que você disse com relação à escolha dos políticos, né, é tentar generalizar, falar que todo político é picareta, todo político é ruim, ou todo político é ladrão, isso não é um bom serviço. Não, uma pessoa que entra num discurso desse não está ajudando, não é? É melhor apontar os bons políticos, apontar aquelas pessoas que têm as boas ideias, os bons projetos, e ajudar a difundir, ajudar a projetar essas pessoas para que outros também possam enxergar esse tipo de qualidade. Quando a gente fica numa atitude só de crítica, só de... O tempo todo, tudo está errado, porque as pessoas, elas veem só o erro de tudo. É que nem você falar, poxa, eu tenho que pintar minha casa, eu tenho que cuidar do jardim da minha casa, eu tenho que pagar o seguro da minha casa... Então tá, você preferia não ter uma casa? Não, um pouquinho. Ter uma casa te traz ônus também. Então, se você quer viver numa democracia, você tem que também participar e tem que também ajudar a melhorar a democracia. Né? Eu queria tocar num ponto que você falou aí sobre os discursos de internet. As pessoas têm confundido muito opinião com fatos. Fato, sim, é algo que é posto, algo é uma informação, não é? E opinião é diferente. Até tem uma figura de linguagem, que as pessoas, uma historinha que as pessoas contam, que dois paraquedistas saltam do avião, um olha para o outro e fala, meu, você está sem paraquedas. Aí ele vira para o outro e fala, não, isso aí é sua opinião. Não, ela está sem paraquedas. Né? E eu vejo que um dos grandes males hoje para a nossa democracia é a fake news. Como que você vê essa questão da fake news e a nossa ausência de meios de combater essa fake news? Né? Pelo menos a gente fica um pouco de mãos atadas, a gente vê uma fake news, o que que a gente pode fazer?
Não, e o pior é que é umas coisas sem pé nem cabeça, e tem gente que passa aquilo para frente, não passa por mal, não. Tem gente que passa por mal, tem gente que sabe que é mentira, mas quer criar mesmo o caos, né, com a fake news. E tem gente que acredita naquilo que tá escrito ali, acha que aquilo aconteceu daquela maneira, não consegue nem imaginar que aquilo é mentira. É muito difícil você controlar, são milhões de pessoas. Só que as pessoas fazem assim: a gente está na política, é vítima, às vezes, de pessoas. A pessoa pega um contrato, por exemplo, da minha pasta, e mistura um monte de informação e fala que o contrato é de X milhões e que a empresa tem o sócio A e o sócio B e que o sócio já teve outra empresa que foi contratada numa gestão anterior. E joga assim um molho assim, aí você lê aquilo lá, a pessoa não falou que eu fui desonesto. Falou que é um contrato de um valor alto. Aí você vai ver no comentário, os caras falam, sem vergonha, isso tem que ser preso, isso que não sei o quê. Daí você olha, a matéria induz uma coisa que não tem coragem de dizer, porque se disser vai ser processado. Ok? A matéria induz isso, que é uma fake news feita. Pegando um fato verdadeiro e distorcendo aquele fato verdadeiro para as pessoas concluírem e as pessoas têm um conhecimento raso, como a gente está falando aqui, de certas coisas. E o que que é caro? Se eu falar para você, a prefeitura tem um contrato de 10 milhões, o que você pode falar é que 10 milhões é bastante dinheiro. Mas você tem condição de valorar se aquilo dos 10 milhões é ou não muito dinheiro? A gente não tem. Você não sabe o escopo do contrato, você não sabe o que ele abrange, você não sabe nada daquilo. Então, eu penso assim, a gente teria que ter uma legislação de fake news muito séria, justamente para impedir que, para punir severamente. Mas a punição, você fala assim, punição financeira, a pessoa precisa ter dinheiro. Tem gente que espalha fake news e não tem um passarinho para dar água. Então, não adianta, você vai processar esse cara, você vai ganhar o quê? Eu acho que tinha que ser punição criminal, séria para fake news. Porque a pessoa estraga a sua vida, dependendo do que ela colocar no Facebook, ela estraga a sua vida,
É
dividindo
verdade.
certas coisas. Eu fui vítima de fake news, tive que fazer um boletim de ocorrência por conta disso, entramos com um processo criminal, cível, para identificar, porque colocaram um diálogo entre mim e o prefeito, como se tivessem feito um print de uma conversa nossa. Ou eu ou ele tivéssemos printado, e que eu tratava com desdém a população a respeito de uma carreata que teve. Eu dizia assim: deixa esses trouxa, prefeito, deixa esses caras aí, que são tudo trouxa, não sei o quê, como se eu estivesse falando isso das pessoas que defenderam lá um ponto de vista numa carreata de reabertura de comércio, que eu discordo deles, mas que eles têm. Na verdade, eles não têm o direito, o judiciário impediu que fizesse a carreata. Também não adianta brigar comigo. Eu tenho um ponto de vista, o judiciário entendeu que o meu ponto de vista estava correto. Mas aí soltaram fake news e as pessoas acham que eu as xinguei, que eu desfiz delas, porque colocam um print como se fosse uma conversa minha com o prefeito. Então a gente precisava punir mais seriamente, porque eu tenho família, eu tenho amigos. Eu não sou uma pessoa que ninguém conhece aqui na minha cidade. Eu sou uma pessoa. Não sou conhecidíssimo, mas sou uma pessoa conhecida no meio jurídico. Fui presidente da ordem, advoguei a vida inteira. Juízes, desembargadores que me conhecem sabem do meu caráter. Agora, as pessoas ficam enxovalhando a gente. Então, eu acredito que teria que ter uma punição séria. E já começou agora as fake news no Facebook, por conta da eleição. São vários candidatos, então não sei nem de onde vem, mas contra o prefeito. De cujo governo eu participo, contra outros candidatos. Quer dizer, as pessoas não têm preocupação que as outras têm filhos, têm marido, têm mulher, têm irmãos. E isso é muito ruim. E é uma coisa tão ruim, eu sempre pensei isso, presidente. Eu acho que eu me desmereço quando eu tenho que te diminuir para que fique maior. Eu estou me desmerecendo. É, sabe assim, eu dizer, o Alexandre é tão ruim que eu sou melhor? Não, eu preciso dizer, o Alexandre é bom, mas eu sou melhor para a classe, por A, por B, por C, ou para a política, por A, por B, por C. Não é? É uma questão de autoestima, a gente não pode se desvalorizar. Então, eu acredito que o legislativo precisasse aprovar alguma coisa que punisse mais severamente esse tipo de coisa.
É, não só a criação do fake news, mas também a criação de perfis fake, né? Que a pessoa cria um
Perfeito.
perfil fake para disseminar. Espero que essa CPI que está lá no Congresso, né, apurando a questão das fake news nas eleições passadas, que pelo menos ela sirva para inspirar legislações que coíbam isso, né? Porque a gente quer ter liberdade, a gente quer ter livre expressão do pensamento. Mas a gente tem que ter responsabilidade e ser responsabilizado quando excede. Presidente, eu queria tocar num outro assunto com você antes da nossa live concluir, porque o tempo passa muito rápido. É a
Verdade.
questão da política pública, políticas públicas. Quando a gente escolhe um candidato, seja a presidente, a governadora, a prefeito, a gente está escolhendo ali, junto com ele, a proposta, né, de governo que ele apresenta. Existem N possibilidades. E o cobertor sempre é curto e a gente tem que ter prioridades, né? O governo que foi eleito, ele é o responsável pela execução das políticas públicas. Existem políticas públicas básicas, que eu acho que tem que ser e são comuns a qualquer candidato e devem ser cumpridas, mas outras são opções, né? Agora, a gente vive um momento de ativismo judicial muito grande e a judicialização das políticas públicas é uma realidade. A gente vê, por exemplo, no pagamento de remédios de alto custo, e em outras situações. Como que você vê? Você entende que é legítimo o trabalho do advogado nessa judicialização de políticas públicas?
Olha, eu entendo que é legítimo o trabalho do advogado, sempre, ele está sempre defendendo um ponto de vista. É, tem gente que não lida bem com a ideia do advogado criminal. O advogado criminal não defende o crime. Ele defende a justa aplicação da pena. Nem você, nem eu jamais defenderíamos que alguém que matou uma outra pessoa está certo de matar. Mas ele pode ter matado em legítima defesa. Tem uma série de atenuantes, que ele pode ter tido, e o nosso papel é de fazer com que ele tenha a pena justa à luz da legislação. A gente não entra no mérito ético do crime, não é? A gente defende e tem gente que acha que não tinha que ter defesa. E a gente vê tanta injustiça acontecendo, tanta coisa passando por cima de direitos básicos, né? Fazendo um parêntese aqui, eu sempre achei o ministro Moro muito corajoso, né? Então, o juiz Moro, muito corajoso, uma pessoa de muita coragem. Mas ele passou por cima do direito de defesa. Tanto é que o Supremo teve que soltar o Lula, porque ele passou por cima do direito de defesa. Ele ouviu, por último, o delator e não ouviu o delatado para se defender. Hoje, eu até coloquei outro dia, que eu achei engraçado, os advogados dele reclamando que não tinham as mesmas armas da Advocacia Geral da União, que já tinha tido acesso ao processo, à fita, e os advogados dele não tinham achado. Eu achei engraçado como a vida dá voltas.
É trágico, né?
Não, é trágico. É uma coisa bastante complicada. Agora, o que que acontece? O Estado não tem condições. A nossa prefeitura está gastando 32,8% do orçamento com saúde. O gasto mínimo seria 15%. Com 15% não acontece nada. E a saúde não está boa. Você fala, por que não está boa? Não está boa porque você abre um concurso para médico, você não consegue juntar o número de médicos necessários. Você vai fazendo chamada, as coisas não acontecem na velocidade que você gostaria. O salário que você pode pagar não é o salário que atrairia uma multidão de pessoas para trabalhar. Aí você, ah, mas não tem orçamento? Então, orçamento tem, mas esse orçamento, por conta de histórias que não vende agora. Quase 50% dele é gasto com pessoal. A gente tem, problema na saúde, mais de 1.400 servidores acima de 60 anos, muitos aposentados. foi mudada a aposentadoria obrigatória aos 75 anos. Aí eu tenho um trabalhador braçal que está lá até hoje com 70 anos, 72, ele não consegue segurar uma pá mais. Mas ele está lá, eu não posso mandar ele embora. Então a gente tem uma série de amarras, e o serviço acaba não sendo prestado na exata medida em que ele deveria ser prestado. E o cidadão se queixa, de certa forma, com razão. Mas a gente procura dar o melhor da gente para que isso não aconteça. E, às vezes, resta ao cidadão se socorrer de um advogado para que possa ter acesso a um determinado tipo de remédio que não faz parte daqueles remédios que o município tem comumente e fornece para aquelas doenças mais comuns. São tratamentos, muitas vezes, tratamentos experimentais. E é uma coisa interessante, presidente, que é assim, é impressionante como não se atenta para as consequências das provisões que eles prolatam. Eu vou te dar um exemplo. Tem um orçamento para a saúde, vamos falar de 1 bilhão. 1 bilhão e 1 milhão. Ele é 1 bilhão. Quando o juiz dá uma liminar, liberando um remédio pelo princípio da proteção da vida de uma pessoa. Nós tivemos casos de remédio que o tratamento de 15 dias ficava em R$ 1 milhão. Ele está matando alguém na outra ponta. Porque eu não tenho orçamento separado desse milhão. Eu tiro do orçamento que eu tenho. Eu não tenho orçamento extra. Então, cada decisão judicial, ela pode salvar uma pessoa e matar outras pessoas na outra ponta. Vou te dar outro exemplo. Tivemos agora várias liminares do sindicato dos trabalhadores da administração pública e de associações, mandando afastar servidores da saúde, servidores da segurança, da assistência social, do serviço público, que cuida de velório, de enterro, essas coisas, acima de 60 anos. Afastar todo mundo. E nós temos um contingente enorme de trabalhadores acima de 60 anos. E aí você coloca o quê? O direito à vida daquele trabalhador de correr um risco de uma contaminação e o direito à vida da comunidade da qual ele prestou um concurso para atender. É difícil, mas é servidor público, ele não é um. O nome é servidor, de servir. E aí a gente se depara com essas coisas. Que vida que eu devo proteger? Qual a vida que eu devo proteger? Se eu protejo a vida da pessoa para ela não ter risco nenhum de se contaminar, ficar em casa, o servidor, eu estou matando na outra ponta a pessoa que não vai ter o atendimento desse servidor. E é uma comunidade grande. Tivemos recentemente, diante da queda de arrecadação, aprovamos uma lei que permite que o prefeito utilize o dinheiro de fundos específicos para o combate às consequências do coronavírus, seja na área médica, seja em outras áreas que são essenciais e que não teria arrecadação, como não está tendo, para realizar. Bom, por denúncia de um partido político, a Procuradoria-Geral de Justiça entrou com uma ação e um desembargador deu uma liminar. Hoje, sabe qual a situação que nós temos? Nós estamos com as UTIs cheias, temos que contratar leitos, não temos dinheiro para contratar leitos. Por que não tem arrecadação? E por que nós não podemos mexer nesse fundo? Aí você fala, mas esse fundo ia fazer o quê? Ia gastar do jeito que quer? Nada se gasta do jeito que quer. Eu não compro essa caneta aqui que eu não tenho que prestar conta com o Tribunal de Contas.
Lógico.
Só que agora eu não tenho esse dinheiro. E a arrecadação não está acontecendo. Ou nós resolvemos isso, ou nós vamos ter um caos. Então, ao se dar uma decisão, o judiciário tinha que pensar na consequência daquela decisão. E não, eu vou fazer a minha parte. O juiz, o desembargador, dizer: eu vou fazer a minha parte e o problema está resolvido. Nós vamos ter agora pessoas que não vão ter onde ser colocadas, porque não tem dinheiro. E as pessoas que resolveram entrar com essa ação, que resolveram deferir essa tutela, precisam explicar o que que elas sugerem para que essas pessoas sejam atendidas. Aí você vai me dizer: ah, mas é inconstitucional? Bom, primeiro é relativo se é inconstitucional. Se o prefeito pode criar fundos, ele pode encerrar fundos. Ao encerrar fundos, o dinheiro desses fundos ficaria para o erário. E se ele pode encerrar fundos, ele pode remanejar fundos. no interesse claro da comunidade, no interesse claro de uma situação de guerra. A própria constitucionalidade tem que ser relevada em momentos como esse que nós vivemos. Você vai aprovar uma lei que pode ser inconstitucional e você vai salvar 10 mil pessoas com essa lei? Você tem que relevar até a inconstitucionalidade dela em prol do valor maior, que é o valor da vida. Então, a gente tem essas incoerências e esses desafios por enfrentar.
Não, eu quis tocar nesse ponto com você, porque eu acho que isso também é algo que nós, enquanto sociedade, precisamos amadurecer. Precisamos entender que a pessoa que é eleita, ela é eleita para cumprir um plano de governo, e a política pública, é lógico, fazendo a ressalva mais uma vez, as políticas básicas de saúde, de educação, tem que ser, obviamente, são de longo prazo, né? Mas as escolhas é o governante que deve fazer, né? A intervenção exagerada na política pública, ela atrapalha a concepção, inclusive, do projeto, do plano de governo.
Às vezes dá vontade de pegar a chave e entregar para essas pessoas a chave e falar: você não quer governar? Governa. É porque a gente só fica respondendo pelos atos que pratica. Governar, que é bom, muitas vezes a gente não consegue. Presidente, permite um segundo, eu vou pegar uma bateria, porque está dando aqui que está acabando a bateria. Só um segundo.
Será que não aguenta? Só falta 2 minutos só, presidente.
Só um segundo.
Tá bom. Então, gente, se vocês viram aí, se alguém quiser mandar, é que já vamos encerrar. Mas eu queria mandar um abraço aqui para a Luana Cecília. Ela falou que as despesas da máquina pública pesam muito, precisa de uma reforma administrativa. Eu acho até que nós precisamos de um pacto, uma repactuação federativa, né? Porque isso que você falou, por exemplo, da despesa com saúde, o município teria que, ali obrigatório, 15%, aqui em Guarulhos você falou 32% do orçamento com saúde, e onde que está a parcela do Estado, a parcela da União? Não é?
A União, nos Presidente, anos 80... Diga. A União dos anos 80 passava 74%.
Repete essa última parte, por favor. A União, nos anos 80?
A União, nos anos 80, custeava cerca de 75% dos gastos com a saúde. Hoje, ela custeia 15%.
Que absurdo.
E o município gasta um dinheiro muito grande para ter uma saúde de pouca qualidade, mas a saúde possível, porque não tem como custear. E isso em prejuízo de outras políticas, porque você gastar 25% com a educação e 32% com a saúde, são 57%, se eu não me engano. Te sobra 43%. O pessoal está incluído nisso, tá? Então, sobra 43% para você cuidar do meio ambiente, para cuidar da habitação, para cuidar de asfalto, para cuidar de saneamento, para cuidar de todo o resto da cidade, segurança. E isso é impossível.
É muito difícil. Presidente, o Instagram está nos avisando que falta 40 segundos. Eu queria te agradecer a participação. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais em 35 segundos.
Bom, eu é que te agradeço a oportunidade de conversar. Para mim é sempre prazeroso conversar com você e dividir essa conversa com esse pessoal que está dando muita alegria para mim de nos assistir. É muito bom. Estou sempre à sua disposição e é sempre um prazer poder conversar e falar dessas coisas que a gente fez e faz.
Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!